Cinco segundos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa O Ninguém Me Perguntou. Vou começar como eu sempre começo, que é te pedindo para seguir @NMPNoar ou o programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Vai lá, comenta, curte, compartilha, dá uma mão pro amigo aqui. Eu preciso começar esse episódio, antes de fazer a introdução dos nossos convidados, falando uma questão muito importante que eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês. Vou fazer a introdução desse episódio mesmo aqui, não vou colocar lá um áudio especial, porque acho que não precisa, né? Você que tá ouvindo aqui vai saber, você que já me acompanha, que ouve todos os episódios, é quem mais merece saber, então eu vou falar aqui. Eu não lembro se eu comentei no Instagram já, eu acho que não, mas quero contar para vocês o que aconteceu. O programa Ninguém Me Perguntou foi para a Rádio Campo Bom, aqui, como vocês ficaram sabendo. Vocês ouviram alguns programas com os links da rádio e tudo mais, mas a rádio passou por um problema lá de reformulação e o programa saiu da rádio. Na verdade, a rádio saiu do ar. Um problema muito, muito administrativo que teve lá entre as pessoas da rádio. O programa saiu do ar. E como diz o ditado, voltamos à nossa programação normal. De minha parte, quero agradecer muito, muito meu amigo Cleison Rabaioli, que foi quem me convidou lá para colocar o programa na rádio. Quem me deu as oportunidades lá na rádio. A gente tinha muita coisa programada para acontecer, que vai acabar não acontecendo nesse momento, mas quem sabe num futuro aí possa vir a acontecer. Então, Cleison, muito obrigado. Obrigado a Lidiane Fagundes, ao Alemão Goetz, ao Marco Aurélio Goetz, pela parceria nesse curtíssimo tempo aí que a gente teve na rádio e que a rádio existiu. Infelizmente, a rádio não aconteceu, mas, se Deus quiser, coisas boas sempre estão reservadas para o nosso futuro. Dito isso, apresento a vocês o episódio hoje que nós vamos falar sobre criação de conteúdo adulto com esse querido que é o Flávio e essa querida que é a Aline. A Aline já participou aqui do Ninguém Perguntou no programa 59 ou 79, eu não tenho certeza agora. E agora ela vem junto com o Flávio falar sobre a criação de conteúdo adulto que eles estão desenvolvendo na plataforma do Privacy. E sobre como é criar conteúdo adulto, os preconceitos, os problemas, as coisas boas. Foi uma conversa muito legal, gostei muito de conhecê-los, foi um prazer mesmo, sem usar de trocadilhos. Então, te delicia com essa conversa aqui, já te convido a ir lá e seguir a Aline e o Flávio, que tu vê na descrição desse episódio os links para conseguir seguir eles. E muito sucesso para esses dois queridos. Vamos ouvir o que eles têm para contar para a gente.
Eu sou Bruna Klein e você está ouvindo o Ninguém Me Perguntou.
Então hoje eu estou aqui com a Aline e com o Flávio. Como eu já expliquei para quem está ouvindo aí, são criadores de conteúdo adulto. A Aline já participou aqui do podcast, a gente vai falar sobre isso ali também. E o Flávio, estou tendo o prazer de conhecer agora. Boa tarde, meus queridos, como é que vocês estão?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde, tudo ótimo, Gabriel.
Flávio, como eu não te conheço ainda, eu vou começar contigo só perguntando uma coisa, que tu é psicólogo.
Sou, cara, sou psicólogo de formação.
Ah, então tu já tinha os atalhos pra chegar no coração dessa moça aí?
Olha, se fosse tão fácil assim... Ah, Gabriel, assim, eu acho a pergunta muito relevante, né? A gente vive em 2023... Eu acho que a profissão de psicólogo ainda assim, traz muitas fantasias a respeito de poderes, né? Conseguir olhar para a pessoa e descobrir segredos, porque a pessoa sentou assim, cruzou a perna e tá, tá, tá. E, obviamente, não é tão fácil assim. Ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco a gente a a pensar, eu costumo brincar da seguinte forma, né? O dentista não tem como, ele vai olhar para a boca da pessoa, né? Não tem como, né? O fisioterapeuta, né, conhece uma pessoa, se a pessoa vem andando meio torto, ele também vai reparar, né? Mas tirando, assim, esses casos extremos, né, que a gente logo percebe, eu acho que talvez o que a profissão traga de mais relevante é a gente estar atento à sensibilidade, né? De a gente nunca perder de vista que em qualquer situação a gente está lidando com um indivíduo, que essa pessoa tem as suas dores, tem as suas limitações, tem a sua história, e que de alguma forma a gente deve ser sensível, a gente deve pegar leve, né? Se reparar alguma coisa, não falar, né? Porque muitas vezes a pessoa não está pronta ali para ouvir, evitar essas interpretações de mesa de bar, né? Uhum. Isso o profissional não deve fazer. Mas em relação à Aline, né, cara, assim, eu acho que é importante fazer esse registro, né? Eu me apaixonei por ela na primeira noite.
Coisa linda.
Foi. E assim, a profissão ajudou um pouco? Ajudou, porque eu pensei assim, ela é doidinha, mas é a doidinha do bem.
Isso, mas... que tu nem sabia ainda, né? Tu nem sabia ainda. O tão doidinha que ela era, né?
Não, assim, eu digo que ela é doidinha porque eu percebi que ela tava gostando de mim. E como eu também não sou muito certo, eu digo, ó, acho que vai dar lance aqui. Mas assim, não foi pela parte racional, obviamente foi por estar pronto para receber essa mulher enorme que ela é, de perceber muito brevemente que ela é uma pessoa muito diferenciada, uma mulher de muito destaque, é absolutamente diferente de qualquer pessoa que eu tenha conhecido antes, e que assim, me sinto muito sortudo por ter tido essa intuição, né, e depois a confirmação de que é a mulher da minha vida.
Que lindo.
Ô Flávio, eu sei que tu não precisa que eu te fale isso, né? Mas a gente já podia acabar por aqui, porque eu acho que já tá ganha a Mega Sena do resto do ano. Aí, depois dessa introdução aí não tem, né? Não tem mais o que falar. Né?
Então, aí fica um pouco assim também, né, Gabriel, do que nós estamos fazendo. Que também é educação sexual, é um pouco da educação dos homens. Sim. Homens, pelo amor de Deus, não percam a chance de elogiar suas mulheres, né?
Mas, Aline, deixa eu te perguntar uma coisa agora, baseado no que um pouco no que o Flávio falou. Deixa eu te fazer uma indelicadeza, que eu vou te fazer uma pergunta que eu posso errar na pergunta. É uma pergunta afirmativa. A tua profissão primeira é enfermeira, né?
Isso,
Então tô com memória boa ainda. Tu acha que o fato de tu ser enfermeira, que já tem essa... tu te obriga, né, sendo enfermeira, tu te obriga a desenvolver essa sensibilidade que o Flávio falou. E o Flávio, o fato dele ser psicólogo, que ele também tem essa questão da sensibilidade, fora a questão da ciência dos dois, que, né, tudo é comportamento. Tu acha que isso facilitou para esse caminho que vocês seguiram agora de tá criando esse tipo de conteúdo?
Ah, eu não tenho dúvida, Gabriel. Assim, as nossas formações, elas são muito complementares, né? Então, a gente usa de todo o nosso arcabouço científico, assim, desde que a gente começou a produzir os conteúdos adultos, até porque, como o Flávio reforçou, assim, eu acho que é importante deixar isso bem claro, né? Além da gente mostrar, né, explicitamente o nosso sexo, tem sempre as explicações, os ensinamentos, as dicas, as orientações, e certamente a nossa formação foi fundamental para que a gente pudesse primeiro topar esse desafio, né, de se olhar e tipo, vamos fazer, né? E segundo, é dar conta mesmo, porque a gente realmente recebe perguntas, questionamentos, dúvidas e de coisas muito relevantes, assim, em termos de saúde do homem e da mulher, né, nessa esfera sexual. Então, certamente, por sermos profissionais de saúde, a gente se sente, assim, preparado para isso, né? Então a formação foi fundamental.
Antes de gravar, vocês já davam palestras, né, vocês dois juntos, né, sobre educação sexual, né?
Então, a gente, na verdade, a gente começou, começou já fazendo, né, algum tipo de... Sempre pensando com esse viés do ensinamento mesmo, do cuidado, da orientação, da educação, né? É, e a gente tinha, por um bom tempo, assim, lives frequentes na minha conta antiga ali do Instagram, onde a gente falava sobre relacionamentos, que foi, na verdade, um pouco do início de onde tudo começou, né? Pra gente chegar onde a gente tá hoje. É, então, sim, a gente já estava nessa parceria, assim, minha com o Flávio, de estarmos juntos, né? Inicialmente, muito mais eu, assim, trabalhando e lidando com mulheres nessa esfera de relacionamentos, de empoderamento feminino, de sensualidade, enfim. E foi a partir daí, na verdade, né, que as coisas foram se desenrolando, justamente por a gente perceber que, em especial as mulheres, que era com quem eu estava trabalhando na época, tinham muita dificuldade de fato, usufruir da sua liberdade, né, inclusive liberdade sexual, após o fim, por exemplo, de relacionamentos. Né, eram mulheres que ficaram casadas por muito tempo, ou que namoraram com duas pessoas, né, a vida inteira, e por algum motivo agora, né, estavam se vendo aí sozinhas, e com várias limitações e reais dificuldade de como fazer, né, as coisas ali na hora do vamos ver, né?
Uhum.
Então, a gente, né, a partir disso, realmente resolveu e se olhou, e claro que não foi uma decisão fácil, mas foi um pouco por aí que as coisas caminharam para que a gente pudesse estar fazendo o que a gente está fazendo hoje, né, que é mostrando e ensinando sobre sexo.
De quem foi a ideia, de quem partiu a ideia? Vamos começar a gravar, e a ideia veio junto com a questão da monetização também?
Amorzinho, vai contigo agora. Toma que a bola é tua.
Eu tava esperando, falei, vamos ver como é que ela vai se virar agora. Ah, então, Gabriel, assim, tudo tem uma história, né?
Uhum.
Tudo tem uma história envolvida. O que a Aline trouxe foi essa parte muito inicial mesmo, né? A Aline, eu sou testemunha, ela vem fazendo um esforço há muitos anos para ajudar as mulheres a se libertarem, a serem mais felizes, a adotarem uma posição mais autônoma, de protagonismo nas suas vidas. E a gente que é homem, Gabriel, a gente não faz ideia do quanto é difícil ser mulher.
Uhum.
Assim, eu falo isso de um ponto de vista privilegiado, né? Porque eu sou, né, parceiro da Aline, parceiro de vida e parceiro nessa empreitada. Sou o padrasto da filha dela e sou pai de uma moça agora, né? De 18
uhum.
anos.
Uhum.
Então, assim, a gente não faz ideia do quanto é fácil ser homem, Gabriel. Assim, o resumo é, a gente faz xixi de pé. Só isso, né? A analogia é essa, assim, a gente faz, vai embora, fecha o zíper, né? E deu, assim. E mulher é totalmente diferente, cara. Quando a gente cai nessa esfera da liberdade de relacionamento e sexual, a coisa fica muito mais difícil, muito mais complexa. Porque sequer as mulheres sabem o poder que elas têm nas mãos, né? Do que elas podem fazer para si, por si e por elas, né? Nesse espectro mais de sororidade, né? De se ajudarem. E a Aline avançou muito, cara. Assim, ela fez um treinamento, né? A essência do treinamento, de tudo que ela pensa, foi resumido no treinamento que a gente deu o ano passado, de umas 8 horas. E realmente, assim, foi um choque para nós. Porque, assim, muita gente, muitas mulheres vieram perguntar o que que elas faziam com essa liberdade. Umas tantas, assim, ó, já me separei, já não tô mais com encosto, agora tô por mim, tô feliz. Mas, assim, eu não sei fazer sexo oral. Eu não sei se eu tive um orgasmo. E, assim, a Aline ficou chocada, né? Porque isso é algo Sim. muito natural pra ela. E nós já tínhamos uma vida sexual muito intensa, muito gostosa, né? Foi um dos pilares para nós, né? Foi esse nosso engate sexual. E aí eu disse para ela, eu falei, amorzinho, a gente vai ter que gravar, a gente vai ter que mostrar. E ela, como assim? Eu disse, a gente vai ter que mostrar para essas pessoas como é que faz, a gente vai ter que mostrar para essas mulheres. E ela, assim, mostrar assim, tudo explícito. E eu já segurando ela na cadeira pra ela não cair, né? E eu disse, sim, vamos mostrar. E ela, não, você tá louco e não sei o quê. E já ficou toda errada ali e tal. A minha primeira ideia era fazer ao vivo, inclusive.
Não, exato. Só... Não, é que tem isso, tá? Só um pouquinho, preciso...
Preciso falar isso, porque ele me diz assim: ok, vamos dar uma aula sobre sexo oral, uma aula teórica. Uhum. Aí depois a gente passa na prática. Eu disse, como assim? Ao vivo? Eu disse, como assim?
Mas o teu como assim foi totalmente não vamos fazer ainda nessa hora?
Então, essa questão do ao vivo, eu disse, bah, não sei se eu vou conseguir, não uhum. sei, acho uhum. que não e tal. E aí foi que o Flávio deu uma remendada, né?
Ô Flávio, só quero saber uma coisa antes da gente continuar. Quantos por cento de má intenção tinha nessa proposta?
Depende do teu ponto de vista, não me deixa mal, né?
Não, não. Má intenção de, né, hoje, agora vai rolar. Agora vamos realizar esse sonho.
Não, então, acho que a gente nem tinha gravado, né, amorzinho? Se a gente tivesse... Acho que não, assim, não era nosso, assim. Uhum. Eu acho que realmente foi uma demanda de mercado, Gabriel. Acho que foi muito real isso. Porque, passado esse impacto, né, dessa primeira conversa, a Aline, ela é muito esperta, assim, propositiva, uma mulher realmente altamente diferenciada, ela já veio, tá, e como é que seria? Uhum. E aí pensamos juntos, né, a gente vai usar tal ferramenta, a gente vai gravar, vai colocar onde, não sei o quê, vai cobrar quanto, né, como é que vai uhum. ser isso? E fizemos a primeira aula e tivemos, assim, uma aceitação muito boa. Né?
A primeira aula já foi lá para essa plataforma do Privacy, para vocês verem hoje?
Não foi. A primeira, assim, a gente tinha a ideia de deixar como parte do curso para as mulheres. Uhum. Só que justamente pela aceitação ter sido muito boa, a gente se olhou e disse assim, bom, temos aí o OnlyFans, que foi a primeira tentativa nossa, né, de subir uhum. esses vídeos. Depois que a gente soube que tinha a Privacy, que era essa plataforma brasileira, que era mais fácil de lidar, inclusive com o público interno, né, não pagar em dólar uhum. e fazer Pix e tal, eu falei, ah, vamos pra Privacy. A gente já tem os vídeos, a gente gosta de transar, né, a gente uhum. acha que é interessante o que a gente faz. Vamos agregar, né, amorzinho, vamos pensar aí o que mais que a gente pode dar, e foi aí que a gente compôs essa ideia de, bom, se a gente deu essa aula e explicamos, a gente pode, a cada transa nossa, trazer esses conhecimentos. Uhum. E realmente, Gabriel, assim, se comprovou, porque as pessoas têm dúvidas muito básicas. A gente realmente consegue agregar conhecimento, porque, veja bem, né, onde é que as pessoas vão acessar esses saberes? Não se fala sobre isso na escola. Prazer mesmo, né? As formas de acessar o prazer pessoal, o prazer interrelacional, como dar prazer para um homem, para uma mulher. Não existe esse saber. Não é dito na escola, não é dito na família, não é dito na igreja, não é dito na faculdade, né? As instituições não fornecem esse tipo de conhecimento. Uhum. Os filmes pornô, eles são comerciais. E na maioria das vezes a gente vê que é tudo falso, né?
Sim.
Que é tudo armado mesmo. Sim. Poxa, a gente pode trazer algo assim que tem valor social, amorzinho, né? Que é como eu me refiro a ela, né, amorzinho? E assim, começamos a fazer e, de novo, assim, a aceitação foi boa e daí pra frente só melhorou.
A partir dessa nossa primeira gravação, dessa nossa aula primeira, que a gente já vendeu super bem, assim, já teve uma aceitação boa, como o Flávio falou, é claro que a partir daí a gente começou a ver que tinha um valor realmente, assim, né, de mercado o que a gente estava fazendo. E aí que a gente
começou a dar dinheiro.
Exato, a gente começou a ir uhum. atrás e ver, né, fomos no Privacy, aí as primeiras vagas lá, as primeiras inscrições, a gente meio que deu, assim, para algumas mulheres, uhum. tipo, vão lá e olhem, entendeu? Uhum. Só pra gente ter algum movimento lá dentro do nosso canal. Mas, assim, de forma quase imediata, a gente começou a fazer vendas, assim, muitas vendas, né? E aí, nesse sentido que a gente foi atrás, foi começar a entender esse mercado, foi começar a ler mais, tentar realmente ver, e aí a gente foi descobrindo esse mercado gigantesco, né, que é o mercado de conteúdo adulto. Então, é um pouco daí, assim, que veio essa motivação, né, real, de entender a importância do nosso trabalho, em especial, né, nesse período inicial para as mulheres. E depois é óbvio, né, o valor de mercado disso também, né?
Sim, Sim. Gente, para as pessoas entenderem já de cara sobre o que do tamanho do, da parte do negócio que a gente está falando, no release que tu me mandou, fala um valor ali que eu vou deixar vocês falar. A gente pode falar de sobre aquele valor ali?
Eu acho que a gente pode e deve, Gabriela.
Não, só ia perguntar, Flávio, fala um valor ali que vocês estão faturando por mês na plataforma. Conta pra gente aí esse valor aqui, só para as pessoas entenderem o tamanho desse negócio.
Tá, eu vou falar, Gabriel, só vou fazer uma introdução antes.
Tá, tranquilo, pode falar, fica à vontade. Flávio.
Assim, não é fácil. Não é nada como, ah, eles estão ganhando dinheiro gravando os videozinhos. Não é nada disso. Existe toda uma estrutura, essa estrutura tecnológica que você sabe bem como é. Tem uma estrutura de marketing. Tem um tanto, assim, de uma composição de talentos, né? Eu e a Aline, por exemplo, ela é absolutamente excepcional no Instagram, né? Ela é uma pessoa que ela entende o público, ela consegue captar a essência ali do que ela vai entregar. Ela conversa comigo, ela diz, eu vou fazer isso. E aí, quando ela me mostra um story que ela fez, eu digo, nossa, assim, tipo, uau, sabe? Se tivesse que pagar por isso, quanto que a gente não pagaria? A foto, o sorriso. Ela se autodirige, sabe? Então, assim, tem essa composição de talentos. A minha parte é mais copy, sabe? De escrever, né? De ficar pensando os direcionamentos, que tipo de emoção que a gente quer despertar no público. A gente fez isso ontem, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai fazer amanhã. Então, assim, não é fácil. Mas é possível, porque o mercado é... dá até para dizer que ele é infinito, inesgotável. Uhum. É porque é o maior mercado na internet, é o mercado de conteúdo adulto, né? Ele compete com o mercado da beleza, né? Que também é gigantesco, entendeu? Mas nada fica perto disso. E aí, Gabriel, assim, a gente está arranhando isso, né? A gente está conhecendo, descobrindo, e depois de 9 meses, né, amorzinho? Outubro, né? A gente fechou 9 meses... Ontem a gente fechou outubro com... Foi o melhor faturamento nosso, né? Deu 41 mil.
Ai! Essa foi, hein?
Foi, isso foi aí, um mês assim.
Isso aí deixa o cara mais excitado do que o conteúdo em si.
Não, então, Gabriel, assim, ó. É outro comentário muito bom também. Porque, assim, eu acho que quem faz pelo dinheiro pode ficar frustrado.
Aham.
Porque, assim, ó, uma hora vai cair, entendeu? Assim, as gurias que estão ali no privacy em primeiro, elas sabem que daqui a pouco ela pode estar em centésimo, né? Até por um interesse, né? O público vai ali se renovando, vai se interessando por outras coisas, né? Outras formas, né? De fazer sexo mesmo. Então, eu acho que a pessoa não pode se encantar pelo dinheiro, não pode ser esse o foco. É claro que é um business, né? É um negócio.
Sim, sim.
É claro que faz diferença, assim, ah, eu fiz 20 mil esse mês, fiz 40 ou fiz 100 mil. Pô, dá uma diferença brutal, né? É necessário falar isso. Mas, assim, o dinheiro é uma métrica. O produtor, ele tem que estar preocupado com a essência. O que que ele entrega? O que que você entrega quando você tira a roupa e transa com alguém ou alguém, né? O que que você está querendo passar ali para o seu público? Eu acho que essa consciência, ela tem que estar sempre presente na mente de quem produz conteúdo. No nosso caso, é algo do tipo, a gente produz conteúdo com conteúdo. Uhum. A gente é explícito, as pessoas não têm a menor dúvida do que vão encontrar nas plataformas, quando forem nos ver ali, mas, como disse a Aline, ao final de cada transa, vai ter ali, às vezes a gente fica quase meia hora falando, né, amorzinho, quando a gente se empolga, assim, é uma aula, entendeu? As pessoas têm que saber que elas estão diante de uma mulher que tem doutorado, uma mulher que foi durante 10 anos docente, ela formou enfermeiros e outros profissionais da saúde e de mim, que sou um psicólogo, que também tenho pós-graduação, tenho milhares de horas de outros treinamentos por aí. Então, assim, a gente não vai falar bobagem para as pessoas. A gente
vai...
Tem toda
uma construção, né?
Tem. E, assim, só conhecimento científico, né, cara? Só voltando, buscando fazer uma entrega para melhorar a vida das pessoas. Nada ali é abobrinha, nada são vozes das nossas cabeças. Então a gente entende que, assim, a gente seguindo essa trilha, né, esse caminho, essa postura, a gente tem chance de crescer no mercado. E aí, meses e anos adiante, mas com esse diferencial, né? Conteúdo com conteúdo.
Como é que é para vocês lidar com essa exposição da intimidade? Eu pergunto assim, porque vocês não me parecem pessoas, Aline e Flávio, que simplesmente não se importam pro que os outros pensam, porque acho que ia ser muito fácil, assim, né? Ah, como é que é, assim, essa questão de expor a intimidade? Ah, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, né? Essa, eu acho que se fosse assim, né, ia ser bem fácil, porque tu não te importa mesmo pro que os outros pensam. Vocês não me parecem esse tipo de pessoa. Como é pra vocês essa questão de expor a intimidade e terem e abrirem, né, a intimidade de vocês para essas outras pessoas que talvez vão julgar vocês, ou que até daqui a pouco vão não sei, ofender, mas vão usar isso, tentar usar isso contra vocês? Como é isso para vocês?
Sim, Gabriel, acho que tem algumas coisas que a gente também foi aprendendo com o tempo, né? Como o Flávio falou, a gente tá há 9 meses aí, e certamente o início foi difícil, bem difícil, essa questão do julgamento moral, da cara virada, de deixar de seguir no Instagram, de deixar de falar. Foi muito evidente, assim, quando a gente começou a lançar essas aulas, que foram aulas avulsas, como o Flávio falou antes. A gente começou a divulgar no meu Instagram, que era um Instagram grande que eu tinha, enfim, com muita gente conhecida da minha cidade, sou de Santa Cruz do Sul, né, uma cidade no interior. Muita gente lá me acompanhava, do meu trabalho, do meu vínculo anterior com a universidade, alunos, enfim, né, muita gente desse círculo. E assim, muitas pessoas deixaram de seguir, que ok, né, realmente sem problemas nenhum, porque eu acho que cada um também vai selecionar o que quer ver na rede social, e quanto a isso é tranquilo. Outras tantas pessoas realmente foram pro direct, pro WhatsApp, e realmente, assim, ofender, questionar, se sentindo no direito, né, de fazer qualquer tipo de julgamento diretamente pra mim.
Isso família ou conhecidos, assim?
Não, conhecidos, pessoas...
Opa, galera metida, né, poxa.
Mas é que aí, né, Gabriel, é um pouco disso, assim, né, dessa questão da limitação das pessoas mesmo, uhum, né, e dessa, uhum, dessa quase ofensa, né, de ver alguém fazendo aquilo que a pessoa escolheu fazer, né, isso, uhum, chega a ser ofensivo para algumas pessoas, né. Então, assim, esse início foi complicado, foi difícil, realmente eu tive afastamento de praticamente todas as pessoas com quem eu convivia antes, assim, tanto familiares quanto amigos, amigas, pessoas, né, que eu conheci no trabalho, enfim. Isso foi, como eu disse, o início foi difícil lidar com isso. Hoje eu já digo que já tá assim, hoje a gente já quase tá nesse modo aí do tipo, ah, cada um com seus problemas, entendeu? Uhum. E a gente, claro que teve um ajuste, né, uma conversa na família sobre isso, porque foi pesado pra eles também, né? Então, em especial pros meus pais, assim. Mas, assim, hoje eu quase posso dizer, e aí vou dar a minha versão aqui, depois o Flávio vai te falar um pouco, né, como que ele tá com isso, assim, embora que a gente tá muito próximo, assim, de formas de pensar, é um pouco assim, sabe, a gente tá fazendo isso por uma livre escolha, a gente tá fazendo isso porque a gente realmente confia na nossa entrega, sabe, do nosso diferencial, e sabe o quanto isso tem a potência de ajudar outras pessoas. A gente, para além de se divertir, de gostar, de curtir, de tá fazendo aquilo com realmente muita satisfação e prazer, literalmente. Uhum. Obviamente tem a parte da grana, que a gente não pode fingir que não existe, né? Eu não consigo me imaginar em que universo paralelo eu, como enfermeira, ganharia essa grana no mês, né? Sim. Então, como enfermeira, enfim, mesmo como docente de universidade. Então, é um pouco assim, os ganhos são muito maiores, entende? E eu confio muito, assim, de que as pessoas que de forma devagar, né, estão se aproximando de novo, se reaproximando, ou que talvez, né, por algum motivo realmente permaneceram ali, ainda que talvez mais em silêncio, tentando processar um pouco essa mudança de comportamento,
de nicho, né, de trabalho e tudo mais, eu realmente confio que são pessoas que conseguiram entender a mensagem, né, que a gente está passando, até porque o que a gente está entregando é como dizer, é sexo, é amor, é só coisas boas, né? A gente não está ali para ofender ninguém, para machucar ninguém, a gente não está expondo nenhuma outra pessoa, somos nós, né, a nossa intimidade, então... Tem o preço a pagar, mas assim, da minha parte, assim, agora esse preço já tá um pouco mais apaziguado, assim.
Uhum. Tô pensando aqui, eu acho que tem muito a ver com essas questões do feminino e do masculino na sociedade, né? Como eu disse, ser mulher é muito mais difícil, é óbvio, né? Que se espera que a mulher vá receber um julgamento moral muito mais severo do que um homem. Eu me lembro de uma situação em que eu até pouco tempo atrás estava com uma função pública, né, cara? Eu tenho um cargo público, estou me afastando, né, para tratar de interesse particular, né, para fazer só isso. E aí uma certa situação assim deu um estouro, né? Todo mundo ficou sabendo, do dia para a noite, né? Foi parar nos grupos. E aí eu fiquei bem sem graça, né? Eu senti assim, eu acusei o golpe. E aí, conversei com a Aline, né, não tô bem, não sei como é que vai ser amanhã e tal.
Mas a galera abordou de que jeito isso daí, Flávio?
Vai vendo. Tá, fui, a gente chega num ambiente e percebe os olhares, né? As pessoas olhando e tal, e aí chegou um colega, o que teve coragem, né, ele olhou nos meus olhos e disse, meu herói, você é o cara... E, assim, numa intensidade, né, numa alegria tão autêntica que eu percebi que para o homem é diferente.
Sim.
A Aline já tinha tido essas experiências ruins e continuava com elas. E naquele momento eu percebi que nenhuma mulher ia chegar para ela e dizer, minha heroína, queria ser você. Uau! Algumas podem elogiar, né, dizer que admiram a coragem. Já aconteceu, né? Mas não nesse nível, entende, Gabriel? Tu que é homem também, de a gente olhar e assim ter alguma admiração por algo que um homem está fazendo. Então, acho que eu seria até um pouco cínico se eu falasse para mim que é fácil. Porque eu não vou estar considerando o casal e nem a Aline. Eu te digo assim, ó, para o casal é difícil, tem sido difícil, né? Eu vou nessa esteira da Aline de que a gente ainda está se readaptando, né? Agora a gente está num ponto de não volta, né?
Sim.
Nada vai acontecer diferente agora. Agora é só crescer e fazer outras coisas, né? Pensar em como nos expor mais, né? De como tornar o negócio maior e mais robusto. Mas assim, talvez o que mais... incomode, assim, e doa mesmo, é perceber o quanto nós, homens, somos preparados para realmente colocar a mulher num lugar, assim, muito ruim, sabe? Muito apertado, com as expectativas muito anos 50, 60, 70, e qualquer coisa diferente que a mulher faça, assim, ela vai ser apedrejada.
Sim.
Eu acho que isso ficou muito chocante para nós. A gente já sabia... É, porque estávamos ali atendendo mulheres, ouvindo as histórias e tal, mas depois que a gente realmente, literalmente, tirou a roupa, bom, a gente vê pelas mensagens que a gente recebe no direct, no WhatsApp, do jeito que os caras falam com a Aline, entendeu?
Uhum.
Se ela não valesse nada, só porque ela tá fazendo conteúdo adulto, sabe? E são...
a galera se passa mesmo.
Nossa, assim, no direito absurdo, né?
Uhum.
Simplesmente porque são homens. Não é outro motivo, entendeu? E ela é mulher, ela não deveria estar fazendo isso. Então, se ela está fazendo isso, ela não merece respeito.
Poxa vida.
E aí, ao contrário, né, cara? Esses dias, pro homem, ao contrário. A gente acabou postando aí uma situação mais intensa, né? Que uma amiga nossa que saiu com a gente e tal, e rolou, né? E foi tudo lá pro privacy e tal. Ah, cara, assim, nossa, como esse Flávio é sortudo. Ai, como eu queria ser ele. Meu Deus, esse teu marido, isso, assim. Choveu de mensagem, assim. Vamos colocar assim, uma inveja branca, né? Não espero isso pra Aline, entendeu? Não espero isso acontecer do feminino pra ela, entende? Não espero.
Mas por que tu acha, Flávio, que não acontece por causa desse machismo da sociedade? O que que seria?
Não, sem dúvida. Assim, ó, quer saber se a sociedade é machista ou não, faça esse teste, entende? Vai lá a mulher se expor um pouquinho pra ver, né? Sobe um pouco a saia pra ver se a crítica já não vem. Como a gente tá num nível de exposição máximo, né? A gente também recebe a máxima crítica. É nível de ofensa mesmo, Gabriel, assim, de a pessoa, tanto homens como mulheres, sem citar as palavras aqui, né, porque não vem ao caso, mas de direcionar a conversa pra tipo, você tá indo, como é que você quer respeito se você não se dá o respeito? As pessoas realmente não entendem que é uma profissão, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, Gabriel, acho que uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam, a gente não começou a gravar pra mostrar, não foi isso. A gente já transava e a gente só apertou o rec do celular. A gente não faz nada que a gente não fazia antes. A gente não mudou a nossa rotina. A gente não comprou 1000 fantasias. A gente, assim, não tá fazendo... Ah, vamos agora transar numa cachoeira com 1000 metros, entende? Vamos correr risco de morte pra mostrar e empolgar as... Não, a gente não faz nada disso. A gente faz...
Pra vocês é só mais um dia.
Exato.
Assim. Só pra reforçar isso que o Flávio tá falando, porque isso é muito importante, assim. Quando teve esse lance que o Flávio comentou ali do homenage, né, com essa nossa amiga e tal, assim, a gente já fazia isso antes, só que a gente não filmava. Então, assim, não teve isso, ai meu Deus, nós temos que fazer isso porque é isso que o público está pedindo, é isso que o público quer, né? E esse é um cuidado, assim, que a gente está realmente sempre tentando ter, assim, conversar e falar sobre isso, né, eu e o Flávio, assim, porque o mais importante é a nossa unidade, assim, a unidade do casal, né? Então, assim, o que a gente for fazer daqui pra frente vai ser só, assim, quando a gente entender que faz sentido pros dois, né? Então, não é porque agora a gente tá produzindo conteúdo adulto que a gente faz orgias, entendeu?
Sim.
E aí, volto a reforçar o que o Flávio falou antes da questão da essência, né? Da nossa entrega. E isso é um baita de um diferencial, assim. A gente sabe que... Todos os homens que acompanham, que acessam, que curtem conteúdo adulto, eles percebem isso, né? Essa questão da autenticidade, da entrega real, de não ser fake, da gozada ser real, do orgasmo ser real.
Da naturalidade, né?
Da naturalidade da coisa. Inclusive ontem, acho que foi ontem, né, Marcinho, que a gente recebeu um depoimento no Privacy que, no máximo, assim, o que mais dá tesão de ver vocês é a intimidade que vocês têm. Então, assim, a gente só consegue ter intimidade quando a gente é um casal que tem a intimidade, entendeu? Eu não consigo, não conseguiria ter intimidade, por exemplo, se eu fosse uma guria que, enfim, né, saísse e transasse com 50 caras no mês, assim, é difícil ter intimidade com todo mundo, né? Então, então acho que esse é um diferencial que é muito importante no nosso trabalho, para além, obviamente, né, da nossa idade, porque aí eu acho que depois, mais pra frente, se for o caso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, a gente realmente às vezes fica muito chocados, assim, olhando as fotos, enfim, né, e as imagens das gurias que estão produzindo conteúdo adulto, né, que realmente são todas muito, muito jovens, né. Então, certamente nós somos, né, no ranking ali, de perfis ali recomendados, os mais velhos, né, do Privacy. Então,
mas isso te surpreende, Aline? Isso te surpreende, essa questão da idade, de vocês serem os mais velhos e ter muita gente mais jovem?
Olha, um pouco sim, porque eu realmente, assim, e era uma coisa que eu já falava antes pro Flávio, inclusive, né? Pra mim é muito difícil, assim, de conceber que uma menina de 18, 19, 20 anos vai ter um sexo, assim, uau, vai ser uma entrega estupenda na cama, sendo que a pessoa, ela tem 20 anos, 18 anos, entendeu? Eu com 18 anos não era essa mulher que eu sou hoje com 42, na cama. Sim. Né? Então, então isso me assusta um pouco, assim, porque eu fico pensando na qualidade de entrega que essas gurias fazem, né? Obviamente, não posso generalizar, né? Até porque, obviamente, a gente também não assina todas, então não tem como fazer, assim, essa generalização. Mas a gente sabe que algumas coisas são reais, né? Uma coisa é a gente ter vivido 40 e poucos anos, outra coisa é a gente ter vivido 18 anos, né? Isso na cama fica evidente, né? Até pela apropriação do seu corpo, as formas de se tocar, de dar prazer pra si, pro outro. são coisas que a gente vai aprendendo, né? E, inclusive, para isso também, né? O nosso canal é muito importante, porque a gente também vai ensinando isso, né? É, então, assim, por esse lado, sim. Por outro, não, porque também tem essa veneração, assim, né? Desse corpo mais jovem, da guria mais jovem, do corpo todo montado, dessa coisa, desse estilo de vida, de, né, salão, não sei o quê, shake de dietas e mais academia, enfim, essa é a fórmula mágica, e skincare e tudo mais. É quase como um mundo de fantasias, assim, porque o mundo real não é assim, né? É, então tem essa veneração a isso, e isso para nós está muito evidente, né? Inclusive dentro da plataforma. Mas assim, não acho que seja uma coisa. Eu realmente vejo como um diferencial positivo no nosso trabalho. Né? Esse é o ponto, assim. Certamente a nossa entrega é única, né? E passa muito pela nossa experiência de vida, assim, experiência em todos os sentidos, né?
Gente, antes de continuar, deixa eu pedir uma coisa para vocês, para quem tá curioso até agora. Eu já coloquei os links ali na descrição, tanto do Instagram quanto do Spotify e dos agregadores, mas como é que faz para achar vocês lá no já deixa o Instagram de vocês aí, o que vocês querem que seja seguido, e deixa, se for fácil das pessoas memorizarem aí, deixa o caminho pro privacy lá. Gente, ainda vai ter mais conversa depois disso, não saiam daqui, eu só tô pedindo pra Aline e pro Flávio falar isso agora, para vocês já irem, já tá, deve estar todo mundo curioso, vai, eu quero conhecer eles e tudo, então falem agora aí.
Então, o nosso Instagram, você sabe, né, gente, que é uma rede social super sensível a esses conteúdos adultos, então a gente teve diversas, milhares de contas suspensas. Atualmente a gente tá com a conta do casal, que é Aline Flávio, tudo junto, minúsculo, _ casal. Aline Flávio, tudo minúsculo, _ casal. A gente tá hoje ali. Quem for nos seguir lá nesse Instagram, é só ir no link da bio, né, lá abaixo da descrição do perfil. Aí vai ter acesso a todos os links do nosso Telegram, né, que é um grupo de prévias que nós temos gratuitos. Prévias explícitas, então se você não quer ver, não vá lá. E o link do Privacy também tá ali no link da bio do Instagram. E também tem o link do nosso próprio site, porque a gente, há poucos dias, na verdade, poucas semanas, estamos aí com o nosso próprio site também, que é o Sex Vitrine. Então, lá no Instagram, vocês acessam tudo isso no link da bio.
Para as pessoas que estão curiosas aí, e talvez não conheçam o Privacy, pode escrever no Google ali, Privacy, né? Com um Y ao final, né? A pronúncia em inglês é Privacy, né? Mas pode escrever Privacy com um Y ao final. Aí vai abrir uma página. Vai abrir uma página, privacy.com.br. A pessoa tem que fazer um cadastro, né? Tem que ter ali um CPF válido para confirmar a idade, inclusive, obviamente, não é para menores. E aí, quando tiver cadastrado, bota ali dentro da Privacy Aline Flávio. Aline com A maiúsculo, Flávio com F maiúsculo. Aline Flávio. Aí vai aparecer o nosso perfil, é só a pessoa assinar. Se ela quiser ver as prévias antes dentro do Privacy, nós temos um perfil que a pessoa pode entrar, tem vídeos ali para serem vendidos, mas também tem prévias explícitas, que é o Aline Flávio Free. Aline com A maiúsculo, Flávio com F maiúsculo e o Free com F maiúsculo.
Show de bola. Vamos lá todos lá, muito legal. Aos interessados, aos curiosos, todos são bem-vindos, né, Flávio?
Sim, claro. O nosso trabalho é para ser mostrado. Até queria já engatar, Gabriel, se tu me permite.
Vai lá.
Essa questão de como a gente lida, né, com os julgamentos e tudo mais. Assim, não é fácil, mas fica mais suave quando a gente percebe que a missão é maior, entende? A nossa missão é maior, porque eu acho que a nossa virada de chave, assim, de realmente tomar a decisão de fazermos isso, foi quando a gente se perguntou, né, e onde as pessoas podem aprender se não for com a gente? E a resposta foi em lugar nenhum. Então a gente se sente realmente numa missão. Muito nobre, por sinal.
Ah, muito legal, claro que é. Eu, sabe que eu vim seguir aqui o primeiro Instagram que a Aline falou, Aline Flávio, underline casal, e eu vi que tem aqui o perfil reserva e tem um que já não tem mais o link.
É.
Vocês foram denunciados? O que que é?
Ah, então,
e foram
Gabriel,
caindo, verdade... foram caindo as outras contas?
É, então, assim, tem uma questão, né, que realmente a rede social, ela, né, o Instagram especificamente, né, ele é muito realmente sensível a esse tipo de conteúdo, então a gente não sabe exatamente o que que acontece, né? A minha conta anterior, que foi aonde a gente começou a se falar, né, do programa anterior que eu gravei contigo, certamente foi, realmente eu tenho uma impressão de ter sido denúncia, até porque tinha muita gente, né, enfim, que me conhecia há muito tempo e tal, e eu acho que, de fato, foi muito ofensivo para algumas pessoas as postagens, né? Então, eu realmente acho que tiveram algumas denúncias e a conta caiu. Depois disso, quando a gente, de fato, já entrou, né, nesse mercado e tava já fazendo vendas e tudo mais, a gente também foi aprendendo algumas coisas, né? Inclusive, como lidar com o tráfego, né? Trazer gente nova para o perfil dentro desse nicho, né? Que a gente, no tráfego, chama de nicho black, né? E a gente errou muitas vezes, a gente fez anúncios que de alguma forma foram aprovados, mas ali na frente o perfil ficou muito exposto, né? Chegou muita gente e aí essa visibilidade grande, né, com esse conteúdo sensível é delicado de manter, assim. Então, eu acho, realmente eu tenho a impressão que as últimas contas que a gente perdeu foi muito mais em função do manejo mesmo que a gente estava fazendo dentro do de rodar tráfego black nessas contas. Tanto que a gente realmente, a partir disso, né, desses últimos blocos que a gente levou, a gente acabou abortando, né? E é uma coisa da estratégia do negócio mesmo, né? Hoje a gente está com outras estratégias para trazer gente nova. Mas é um pouco também dessa hipocrisia da rede social, né? Porque a gente vê tantas coisas, né, ali liberadas, tanto discurso de ódio, tanto homofobia, enfim, tudo que a gente sabe que acontece ali de forma escancarada. E enfim, às vezes uma foto de biquíni ou uma dancinha de biquíni não pode, né?
Então, pois é, tô vendo as fotos aqui, Aline, eu fiquei me perguntando se os outros, esses que vocês perderam, era a mesma coisa aqui, porque... não tem nada demais, né? Tem fotos tuas aqui de...
Então, a gente...
E tudo mais, e não tem nada explícito aqui, né? Não, né?
Realmente a gente entende que não pode, mas é que aí é uma questão muito, assim, né? Não pode... na verdade, o que a gente recebe de notificação quando a gente tem a conta suspensa ou algum conteúdo bloqueado como é que fala, amorzinho? Incentivar...
De alguma forma, assim, causar excitação.
Excitação. É comportamento que causa excitação. Não pode.
Não pode?
Não pode. Não pode causar excitação.
Mas comportamento que leva as pessoas a ser besta, pode, porque o que mais tem no Instagram é incentivo à bestialidade, né? Daí excitação não pode.
E é isso, assim, esses são alguns dificultadores do nosso negócio, a gente bateu muita cabeça com isso, assim, pra tentar, né, e a gente ainda tá, na verdade, ainda tá tentando entender um pouco, até porque a gente vê contas gigantes, né, 3 milhões e pouco de seguidores com as gurias fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente tá fazendo e as contas lá se mantendo, né, então é um pouco de tateando nessas redes sociais. Lembrando que, inclusive, que a gente tem o Twitter também, né, que é uma rede muito mais liberal, vamos pensar assim, ou que tolera, né, esse tipo de conteúdo. O nosso Twitter já tem um pouquinho mais de uma pegada mais explícita, assim. Então, eu só não me lembro agora do Twitter, mas daqui a pouco eu olho que já passo aqui pro pessoal, para quem quiser seguir lá. Mas, assim, a gente sabe que essas redes sociais, né, Instagram, TikTok, é um pouco difícil mesmo da gente lidar com esse tipo de conteúdo, então a gente realmente teve que mudar um pouco a estratégia de trazer pessoas, tanto que vocês, olhando aí, né, esse perfil, a gente tá com um perfil super pequeno, e com reais dificuldades de trazer, assim, engajamento de novas pessoas, porque o Instagram não está mostrando o nosso perfil para ninguém, né? Então, é isso.
Quantas assinaturas de Santa Cruz do Sul tem no privacy de vocês?
Não tem como a gente saber. Até uma coisa importante,
eu acho. Aí agora tu fala 2.000.
Então, é que assim, não tem como a gente ter essa métrica, assim, Gabriel. E eu acho
não
que
mensura isso.
Não, não, é, até porque assim, a pessoa, ela realmente pode entrar de forma anônima, a gente não sabe, é, a pessoa não precisa ter um nome real colocado lá no cadastro, né? Até pra manter, né, enfim, a privacidade da pessoa, né? Então, ela vai fazer o cadastro dela ali dentro da plataforma inicial, vai colocar o CPF, o e-mail e tal, mas quando ela for entrar, ela consegue pôr um nome fantasia. Então, por exemplo, sei lá, se a pessoa colocar, se titular como Ana, né, ela vai aparecer pra gente lá se a pessoa comentar como Ana, né? E a gente não sabe realmente se é uma mulher, se é um homem, né? Enfim, não sabe nada de onde, que idade, não tem essas informações.
Sequer então, o e-mail aparece para nós, Gabriel.
É, a gente não tem nem acesso ao e-mail que a pessoa cadastrou, né? Então,
a gente realmente não sabe quem é. Se a pessoa.
Ah, interessante.
Lá, limãozinho 123. É isso. Uhum. Vai aparecer para nós assim. É o máximo de, entre aspas, identificação que a gente enxerga. É como a pessoa quer ser chamada.
Isso é bom ou é ruim?
Ah, é ótimo.
Pra vocês.
Não, é ótimo. Primeiro por causa do sigilo.
Uhum.
De novo, né, Gabriel? Acho que essa temática, né, ainda é um tabu enorme. Eu acho que são os dois grandes tabus que nós temos na sociedade hoje. É falar de dinheiro e falar de sexo. Difícil saber qual é o mais complicado de superar. E a gente aprendeu, né, por algumas razões, que sexo é da esfera unicamente privada. Então as pessoas querem ter esse sigilo e querem ter essa privacidade. Então para nós é ótimo. É claro assim, muito cliente interage, coloca ali os comentários nas postagens. Em geral, a gente sabe se é homem ou se é mulher, né? A gente consegue identificar e consegue responder a partir desse ponto de vista. Mas também, assim, a gente também não precisa saber mais, entendeu?
Uhum.
Quantos anos tem, qual é o gênero, do que gosta. O essencial para nós é que a plataforma nos proteja de estarem entrando menores. Isso a plataforma faz bem. É isso, o resto para nós é tranquilo.
E os haters aparecem muito por lá? Tu já falou ali antes, Flávio, que a Aline recebe essas mensagens ali, né, ofensivas, né, mas aparece muito, daqui a pouco, gente que confunde, oferecendo dinheiro para se encontrar, essas coisas assim, aparece muito isso aí?
Então, eu vou falar de uma parte e vou te pedir para falar de outra, amorzinho. Eu acho assim, tem muita inveja, né? As pessoas, apesar de seguirem, às vezes até comprarem, pagarem a plataforma, elas, uma parte, né, sente muita inveja e verbaliza isso. Coisas do tipo, assim, ah, esse teu noivo aí é tamanho PP. Ah, esse teu noivo aí não dá conta, é um velho. Ah, não sei o que, barrigudo. Ah, não sei o que, careca. E assim, constantemente, né? Então, tem um tanto disso dirigido para mim, né, para o masculino, e tem esse outro, esse eu classifico como hater mesmo, né? Esse daí é o cara que ele abre a boca para ofender.
E tá olhando lá, tá pagando e tá reclamando. Olhando.
Isso, quantas vezes eu já não li isso, né? Ah, esse teu novo PP aí, você tem que sair com homem de verdade, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que falar em algum momento, Gabriel, assim, do quanto a sociedade ainda associa prazer com tamanho, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é tão errado que nem errado tá, sabe?
Uhum.
E assim, com a Aline é a questão também da idade. Aí chama de tia, chama de coroa, achando que tá elogiando e na verdade tá sendo grosseiro. Esse é o limite que a gente enxerga, assim, do hater na plataforma, né?
Uhum.
No TikTok era mais pesado, né, amorzinho? Sim. Tinha uns trouxa falando umas coisas assim. É que eu vou te dizer. Na rede social, né, me parece, Gabriel, aí realmente teria que ler mais, entender melhor isso até teoricamente. É um espaço propício para esse tipo de diálogo. Um diálogo ofensivo, onde a pessoa ela tem abertura, ela não vai falar isso para você face a face, porque isso traria um dano social, mas na rede ela pode dizer, pode escrever uma, duas, três frases, que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, não era o que a gente estava mostrando, e ali é mais comum, né? A gente teve posts assim que hiperviralizaram, e a gente foi olhar os comentários assim, sei lá, 20% era cara massacrando, entendeu?
Uhum. Dizendo,
ah, vai estudar para não ter que fazer vídeo pornô. Ah, do que adianta ter feito doutorado?
Essa realmente é uma ofensa falada para vocês, né? Essa aí é uma ofensa grande, dizer que vai estudar, né? Porque estudados nós somos, né?
Sim, mas então, mas para tu ver como as pessoas não têm o conhecimento que elas estão falando, mas assim, isso não, aparece,
absurdo, né?
Ou tipo, ah, meu Deus, o que que deu errado pra estar aí fazendo isso aí? Ah, agora meu uma tia Deus. Querendo fazer dancinha. Enfim, essas coisas, né? Mas vou dizer assim, ó, que pra gente, assim, na rede social e esse tipo de comentário, a gente realmente ironiza, a gente, na verdade, tenta polemizar mais, porque pra nós, em termos de engajamento, é ótimo, né? Então, eu acho que quanto a isso, aparece, e também eu acho que é a tendência de aparecer, assim, quanto mais a gente aparece, mais vem esse tipo de comentário, né? E isso que o Flávio estava falando ali, dentro da própria plataforma, dentro do privacy, tem muito disso, assim, né? Em especial essa questão com ele, assim, né? Dessa inveja mesmo, né? Ou então, né? Dessa relativização da coisa, né? Do tipo, ah, o Flávio tem sorte, né? Ponto.
Uhum.
É isso, né? Ninguém, essa coisa de reconhecer, da competência, nada, né? Isso dificilmente aparece, assim. Então, e aí eu acho que a questão desse tipo de ofensa, ele talvez, no meu caso, né, da mulher, dos homens que me abordam na rede social, WhatsApp, enfim, é muito mais nesse sentido do que o Flávio falou lá no início, assim, né, do tipo, ah, tá fazendo conteúdo adulto, então, assim, se eu te pagar R$15, tu tem que falar comigo 2 minutos. Se eu te pagar R$3.000, tu tem que dormir comigo uma noite. Né? Assim, não é uma pergunta, não é? É meio que, sabe? Então, eu acho que isso é uma... Né? Obviamente que isso é uma ofensa. Alguns poucos, quando querem entrar nessa seara, perguntam, ah, mas tu faz programa, né? Tu é garota de programa?
A gente tem que falar da quantidade de fotos que tu recebeu de notas.
Ah, é?
De nota de dinheiro?
Sim.
Eita, autoestima.
Então, era um pouco isso, assim, né? Quando a gente tava com uma estratégia um pouco diferente ali de tráfego, então, de alguma forma, eles tinham acesso a um número de WhatsApp, né, esses homens. E aí era isso, a gente recebia, nossa, muito frequentemente, assim, fotos de notas, de bolos de dinheiro com, né, do tipo, ó, tipo, tem isso aqui.
O cara mandava foto pelado também, Aline.
Toda hora, isso ainda segue acontecendo toda hora.
Eu admiro a autoestima dessa galera aí.
Não, mandam. Alguns perguntam se podem, a rara exceção pergunta se pode. Os outros, quando eu abro, tá lá uma bela de uma foto, sem pedir, né, sem nada, sem autorização.
Poxa vida.
E aí, assim...
É crime, galera, é crime pra vocês que estão ouvindo aí, não
então,
pode
usar
foto pelada sem autorização da pessoa.
É isso, né? Então, assim, a gente, por um bom tempo, a gente tava nesse esquema, mandou foto, bloqueou. Agora eu já tento explicar, assim, tipo, não pedir, não faça isso, entendeu? Não faça isso com as gurias não gostam de receber foto de pau, pelo amor de Deus, né? Então, assim, isso segue acontecendo sempre, né? Gente nova que chega gente nova, acontece esse tipo de presentinho, entre aspas, né?
Pessoal, antes de encaminhar aqui pro final, as últimas perguntas que eu tenho pra fazer, eu quero perguntar, tem alguma coisa que vocês queiram contar que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar?
Ah, eu tenho.
Então vai lá, manda ver.
Pergunta aí, Gabriel. E como é que vocês lidam com os ciúmes?
Ah, mas eu ia perguntar depois, eu já tava na minha lista aqui, mas já que tu falou, vamos agora então.
Essa não pode faltar, né?
Flávio, não, eu não vou fazer contar essa mentira pra quem tá ouvindo aqui. Eu vou deixar, já que tu perguntou, Flávio, eu vou deixar tu responder mesmo, vai lá.
Tá, eu acho que é uma questão também de amadurecimento no negócio, Gabriel. Porque no começo, assim, tudo era muito pele, né? Eu tava pensando em matar todo mundo. Era simples assim. É, algumas vezes.
Matar
assim,
no sentido literal.
É, assim, pegar um tanque de guerra, passar em cima das pessoas, tirar umas pessoas assim num tanque de crocodilos, essas ideias que a gente tem. Uhum. E aí, como eu falo, é uma questão de amadurecimento do negócio, né? De a gente também, como disse a Aline, entender o que está causando isso, né? Se a gente faz um tipo de tráfego, fornece um WhatsApp e vem, sei lá, 1000 pessoas por dia, né, amorzinho? É claro, assim, que vai dar muito problema, né? Aí a gente começou a usar a metáfora de, assim, é como pescar de tarrafa, né, cara? Tu joga aquela rede e vai vir pneu, garrafa, né? Vai vir de tudo, né, cara?
Sim.
E com o tempo, assim, isso foi amenizando, né? De conseguir separar o que é profissional e o que não é, né? Assim, o que é instintivo, né? Porque a gente reage mesmo, não tem como. É difícil imaginar alguém que não sinta ciúmes, né? Que esteja num relacionamento e tenha níveis de ciúme nulos, né? É muito difícil conceber isso. Mas, assim, não pode dizer que eu gosto, entendeu? Não é exatamente essa a palavra. É mais um lidar mesmo, né? Entender que é um negócio, né? Não tem como, né? Eu falei no começo, né? Não tem como ver uma estrutura como essa e não lembrar que a gente também está fazendo isso pelo dinheiro, que tem sim uma super exposição, em especial da Aline, né? Porque como a gente já disse, a mulher tem esse... Felizmente e infelizmente, essa mulher, essa posição especial na sociedade. A maioria dos nossos clientes é homem, eles querem ver a Aline, né? Modéstia à parte, assim, ela é uma mulher linda, né? Assim, entendo por que eles querem vê-la, né? E muito...
O Flávio só acerta, né, Aline?
É, ele é maravilhoso, por isso que eu tô com ele.
Ele só acerta, né? É só tiro na mosca. Desculpa, Flávio, te interrompi. Pode continuar.
Não,
mas,
não, lembrando que nós estamos aqui ensinando, né? E sim, o desempenho dela na cama realmente é fora de série, então é claro que os caras querem ver isso, porque não tem isso em qualquer lugar. Mas de novo, né, a gente volta para aquilo que é a essência, para aquilo que é o mais importante. Não tem como a gente fazer essa entrega se não for conosco, nos mostrando. E a gente já teve essa conversa, né, eu e a Aline, quando a gente pensou ali no futuro próximo, de a gente poder ajudar as pessoas que querem começar no negócio, né? É muito difícil um casal entrar nesse negócio e permanecer, tanto no negócio quanto juntos, né, casados, se eles não tiverem muito bem resolvidos. Porque, olha, é fácil embarcar no ciúme, assim como é fácil também embarcar nessa exaltação, né? Da guria também se achar a bolacha mais recheada, né? Porque toda hora, todo dia, centenas, às vezes milhares de homens dizendo: deusa, maravilhosa, você é demais, meu Deus, casa comigo, ah, eu vou aí te ver, me dá teu pix que eu vou mandar dinheiro, passagem pra te conhecer e papapá. É todo dia. O nosso dia a dia também é isso. Por isso que eu digo, o casal tem que estar muito bem resolvido. É o nosso caso, né? A gente já passou por todas as fases, né? Até agora, das experiências. Então, da parte masculina, eu te digo, assim, não é agradável, né? Porque sim, eu sinto ciúme, né? Como é que eu não vou ter ciúme da Aline, pelo amor de Deus, né? Mas tem essa parte profissional, né? E sempre lembrando da missão, que é maior, inclusive, do que o meu sentimento, né?
Uhum. Olha, Flávio, eu te admiro mais ainda agora, porque... Não, porque é uma luta, né? Tu, como psicólogo, sabe melhor do que eu aqui, né? Que tu admitir isso já é difícil, e tu lutar contra isso, seja lá qual for o teu benefício, né? Sem falar em balança, o que, que eu ganho, o que, que eu perco, né? Porque a gente tem um negócio como homem que é o orgulho masculino, aquela coisa que eu posso, né, dizer que eu não tenho, que não é bem assim, mas que lá no fundo a gente sabe onde aperta, né? Então, quando tu deixa tudo isso de lado, pelo casal, principalmente, Meus parabéns, cara. Aline, eu quero ouvir a tua versão agora sobre o ciúme, que agora eu fiquei curioso. E tu dá a tua versão sem encher a bola do Flávio, porque vocês são muito bons nisso. Eu já vi essa vocês ficam fortalecendo um ao outro. Meus parabéns por isso, não é uma crítica, né? Mas vai lá sem encher a bola dele. Diz que tu, quando chega em casa, tu passa o pau nele.
Não, Gabriel, mas acho que é muito, muito autêntico mesmo, né? Assim que a gente é um com o outro. Então, assim, eu algumas vezes disse já pro Flávio, assim, eu não sei se fosse o contrário, né, se ele tivesse nesse lugar de estar, assim, nessa super demanda, exposição e recebendo esse trocentos tipo de comentários, assim, eu acho que pra mim ia ser muito difícil de lidar com isso, assim. Realmente o nosso público é majoritariamente masculino, né, ainda que obviamente ele também receba vários comentários de homens, né. Comentários positivos, né? Assim, aí eu acho que tem um pouco do lance, assim, essa questão da gente também se relacionar, né, com algumas mulheres. E aí entra um pouco dessa questão da gente fazer os homenagens femininos, enfim. Pra mim é um pouco mais confortável, né? Porque eu também curto mulheres, então pra mim tá tudo bem, né? Ter mais uma mulher, por exemplo. Eu acho que passa muito realmente por a gente estar nessa unidade do casal muito fortalecido, assim. A gente já fez, né, já teve várias experiências com outras mulheres, algumas não tão boas, assim, a experiência em si, né, de sentir um pouco essa invasão, né, essa coisa de essa terceira pessoa, enfim, de gerar uma energia, assim, não muito legal. Mas eu digo, assim, que hoje eu acho que a gente já está bem calibrado com isso. Então, quando acontecem essas situações, eu realmente, assim, consigo ficar de boas e curtir mesmo, assim. Eu curto muito, assim, também ver o Flávio tendo prazer, né? Então, isso entra nessa balança, assim, nessa conta, né, que eu faço aqui pra mim mesma. Então, eu acho que nesse aspecto, assim, né, da produção de conteúdo com outra mulher, eu vejo isso, assim, como algo já mais tranquilo, né, pra mim. Talvez, assim, o que me pega algumas vezes ainda, né, e sendo muito sincero com vocês aí, com quem tá ouvindo, é um pouco do que eu tava falando antes, né, da grande maioria dos perfis que a gente acompanha, que a gente dá uma olhada até pra ver o que tá sendo feito, produzido, enfim. São dessas gurias muito jovens, né, com cara, assim, com certamente que poderiam ser minhas filhas, né. E aí, assim, né, é uma coisa a gente falar, né, de uma guria de 18 anos, a pele de uma guria de 18 anos, o corpo de uma menina de 18 anos, e outra coisa é falar de uma pessoa de 42 anos, né, ainda que eu realmente sei que eu estou muito bem, numa boa forma física, porque eu me esforço pra isso, mas, assim, não tem comparação, né, então, às vezes isso me incomoda um pouco, né, por entender que, apesar de ser, obviamente, com um viés profissional que a gente olha, que a gente acompanha, que a gente vê as gurias e inclusive no próprio Instagram, não necessariamente coisas explícitas, mas isso sim, às vezes eu, né, dou uma balançadinha, e aí eu acho que é tudo muito, né, muito conversado aqui no casal, e isso é real, assim, a gente não tá falando isso, né, porque estamos aqui no programa contigo, Gabriel, é isso, assim, as coisas muito discutidas no espaço do casal, e isso também, em alguns momentos, entra pra discussão, e a gente fala, e a gente consegue se acalmar, assim, internamente, né. Então, como o Flávio falou, acho que o ciúmes realmente ele faz parte, assim, né, minimamente dos relacionamentos. Só precisa ser algo realmente tolerável, né, porque, enfim, a ideia não é magoar, ofender, né, ou causar mal pro outro, né, longe disso. Então, é por aí, assim.
Show de bola. Meus queridos, muito obrigado por essa conversa, por vocês virem aqui contar essas coisas pra gente. Eu quero dizer para quem tá ouvindo que vocês acabaram de ouvir um casal de sorte. Não é que o Flávio seja de sorte ou a Aline de sorte, é um casal de sorte por ter se encontrado e por compartilhar essas coisas primeiramente um com o outro, né? Que eu acho que é muito importante. Então, muito obrigado, Flávio, obrigado, Aline, que vocês tenham muito sucesso ainda nessa missão de vocês, e que realmente as pessoas consigam evoluir um pouco e deixar de lado certos preconceitos, digamos assim, certos conceitos, E parem de se meter na vida dos outros achando que tem que mandar dizendo o que, que é bonito, o que, que é feio. Quando, na verdade, a gente sabe, né, que hater é o primeiro invejoso e talvez até o nosso primeiro fã, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem se despedir da galera aí, deixar mais alguma informação, mais alguma coisa pra galera encontrar vocês, aí fiquem à vontade, depois a gente termina.
Tá bem, então. Bom, primeiro agradecer, né, Gabriel, assim, o espaço, né, a oportunidade da gente poder estar aqui conversando, né, contando um pouco da nossa história e do nosso trabalho. E dizer para as pessoas que elas podem, né, realmente eu sugiro, assim, começarem talvez pelo Instagram, né, e para quem for para ti, para os conteúdos explícitos, certamente vai entender, né, essa nossa pegada, essa nossa vibe ali de entrega. Não é filme pornô, não tem nada de fake, é tudo muito real que vocês vão ver ali. A entrega é muito real, o sexo é muito real, e a parte das explicações também é muito, muito colado com a realidade, né? Então, é isso, assim. Eu só fiquei de passar o Twitter, né, que ficou faltando, que eu acho que também é uma, uma rede social que o pessoal pode nos encontrar. Lá no
agora
Twitter,
é o X,
gente...
né?
Ah, é verdade, é o X. É isso, é o X. É o arroba Aline e... Desculpa, é arroba Aline underline e underline Flávio. E aí o A e o F é maiúsculo. Então, arroba Aline underline e underline Flávio. O A e o F maiúsculo. Aí nessa rede social já tem, né, um pouco mais de conteúdo, um pouco mais assim, explícitos. Então, para o pessoal ter uma ideia, né? E vão ser todos muito bem-vindos lá no nosso Privacy para aprender, enfim, e se divertir e se excitar com a gente.
Tava emocionado, né? Tu ficou emocionado no final, né?
Ah, sim, é um revival, né? Pensar tudo que aconteceu, né? De onde tudo isso veio e o que nós estamos construindo, né? E são tantos relatos, assim, tão positivos a respeito do que a gente faz, que a gente só pode agradecer aqui o espaço, né, para chegar a mais pessoas, né, para alastrar essa nossa missão de realmente excitar e ensinar as pessoas sobre sexo e sexualidade. E lembrando que o que precisar de nós, estamos aqui, né?
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.